Boa tarde a todos, então. Vamos dar início a esta audição. Agradecer a vossa presença. Sabemos que isto tem sido complicado por causa das datas que já tivemos agendadas. E, portanto, vamos dar início então à audição. Se dispõem de 5 minutos inicialmente. Acho que é 5 minutos, não é? Sim. E depois passarei a palavra aos grupos parlamentares. Pedi que fossem rigorosos com o tempo, porque nós temos plenário às 3 e pouco, e depois torna-se difícil garantirmos a presença dos deputados até ao fim da audição. Portanto, pedia-vos a vossa melhor contenção. Está bem? E, portanto, dava a palavra Luís Carlos. É você que.
Sim. Boa tarde, e antes de mais queria pedir desculpa pelo adiamento das outras audiências que estiveram marcadas e por motivos de força maior relacionados com os jogos do Sporting e inclusive com os representantes do nosso clube que infelizmente hoje acabaram por não poder vir por razões inadiáveis. Mas nós estamos cá, fomos nós que convocámos esta audiência. Aliás, é a quarta ou quinta vez que o fazemos. Desde 2001, se não estou enganado. Eu já não sei se é a quarta ou se é a quinta. E começava exatamente por aí, pelo desencanto, para não dizer pela frustração, é um termo muito forte, porque nós, com lei ou sem lei, a nossa atitude não muda. Portanto, nós não mudamos o nosso comportamento, não é comportamento, a nossa atitude, a nossa ação, pelo facto de existir um conjunto de postulados. Não é isso que nos faz mudar ou que nos faz ou que nos, fa, que nos poderá fazer mudar o nosso comportamento. Infelizmente, o que posso em nome da Torcida Verde é que assistimos, aliás, a primeira lei data de 4 de agosto de 98. Depois foi mudada por altura do Euro 2004, em maio de 2004, salvo erro. Depois a última foi também de maio de 2009, mais recente. E todas elas tiveram a nossa participação. Todas elas. E passado este tempo todo, passada esta luta toda, podemos dizer que, infelizmente, com bastante, talvez revolta, não frustração, mas é mais revolta, podemos dizer que esta lei não passa de um processo de boas ou más intenções, conforme as várias interpretações de cada um. Eu não sei se os senhores deputados presentes conhecem a atual lei. Estou seguro, pelo menos, o doutor Laurentino Dias conhecerá. Mas, se a lei fosse cumprida, não podia existir praticamente futebol em Portugal. Os clubes que apoiam grupos de adeptos organizados estão proibidos. Em caso de reincidência, nem sequer podem jogar no seu recinto. Portanto, os jogos podem ter sido de disputar à porta fechada. Não sei se sabem também que existe, a lei exige o envio de ficheiros para o SESD. Por exemplo, nós quisermos bilhetes para ir ao Estádio da Luz, quisermos 500 bilhetes, temos de ter 500 elementos registados nos ficheiros. É claro que isso, quer dizer, isso, ninguém fiscaliza isso, né? Portanto, e começava também por aí, por perguntar qual é a função do SESD, se é que o SESD ainda exige. Porque nós já pedimos no último ano e meio para aí 3 audiências ao SESD e nem sequer uma resposta obtivemos. E pedimos esses pedidos de reunião porque achávamos que é mais lógico irmos falar com o SESD do que vir aqui falar convosco, não é? Porque vocês devem ter mais que fazer e nós também. Portanto, essa questão é o SESD é um órgão, é um organismo, devia fiscalizar a lei e é uma organização completamente. Pá, pronto. Quer dizer, não queria adjetivar, não queria adjetivá-la, mas pá, como vocês estão a ver, é um organismo perfeitamente, enfim, ineficaz, ou inexistente mesmo. Eu nem sei o que é que quer dizer. Nós, uma vez que viemos cá, propusemos para a alteração da lei, das últimas 2 vezes, mas nem vale a pena registarem isso. Nós vamos mais uma vez repetir, mas não vale a pena. Vocês, quer dizer, quando digo vocês, digo deputados da Assembleia da República, porque são vocês que têm a função de legislar. alertámos por N vezes que esta questão passa muito pela responsabilização dos dirigentes esportivos. Lembro da última vez que viemos cá, alguns deputados, acho que nenhum de vocês estava presente, ficaram indignados por nós termos proposto que, enquanto não houvesse a criminalização direta aos dirigentes esportivos, nós não saímos disto. As pessoas ficaram indignadas, acharam que isto era inconstitucional, era injusto, e nós continuamos a pensar no mesmo. Mas vocês, quando digo vocês, digo os deputados, vou dizer tudo abstrato, não vocês pessoalmente, podem continuar a fazer orelhas mocas a este nosso pedido, de quem anda no terreno, que os problemas da violência no desporto, ao fenómeno desportivo, vão continuar. Porque o problema principal passa daí. Começa aí. Porque os apoios, não há nenhum grupo de abertos organizados, formal ou informal, digam o que disserem, que exista sem ter o apoio, que, ainda que seja camuflado, dos seus dirigentes. Começa logo por aí. E essa é a nossa proposta, é uma proposta que até visava a última alteração de lei, em 2009. Aliás, vocês até nos prometeram que, antes de mandarem a lei lá para fora, nos iam convocar, chegámos a estar convocados, depois fomos convocados no dia anterior. Essa também é uma situação que jamais devemos esquecer, não é? Porque vocês, quando houve uma discussão da alteração da lei, nós fomos convocados, vocês prometeram-nos que antes de lei, e uma questão, várias questões, iam-nos convocar, convocaram-nos, depois desconvocaram-nos no dia anterior. Isto é, muitas das nossas propostas nem sequer foram contempladas, e algumas delas foram contempladas, mas estão completamente desligadas do contexto real, da realidade. Portanto, isto tudo, eu também queria dar a palavra aqui a alguns colegas meus, que também querem falar, porque isto, sinceramente, nós viemos cá, mas já viemos cá um bocado arrastados, um bocado desanimados, havia muita gente dentro da Tesoura que já acha que isto é uma perca de tempo, não é? Porque o crime compensa, existem grupos de débitos organizados noutros clubes, nomeadamente, posso falar, no Benfica, não vale a pena estarmos aqui a rodear a questão, não é? Portanto, que esse clube, que não está aqui o clube em questão, isto não tem nada a ver com qualquer rivalidade, mas a hipocrisia desta lei e a revolta que também existe não só em nós, mas em outros grupos de débitos organizados, por vermos que, sistematicamente, esses grupos de débitos organizados não estão, portanto, são considerados grupos de adeptos não organizados, não sei qual é a forma jurídica, obviamente estou a ser irónico, não é? Mas a polícia, a PSP e os POTAS relacionam-se com eles, sabem quem são. Ainda agora, no último fim de semana, na SIC, veio uma reportagem que, pasme-se, houve um presidente policial que disse que elogiou o relacionamento entre os POTAS e os adeptos do Benfica. Quer dizer, para nós é uma situação original, como é que isto é possível? Portanto, se o Benfica diz que não tem adeptos organizados, a polícia, nós sabemos que o agente policial, o Rui Farinho, que é uma pessoa que nós conhecemos bem e que até temos um bom relacionamento, sinceramente, institucional, disse que existe um relacionamento informal, mas se calhar que funciona como o nosso, não é? Com os adeptos do Benfica, com as claques do Benfica, quando o Benfica diz que não apoia esses grupos de adeptos organizados. Isto é uma hipocrisia total. Isto é uma hipocrisia. E, pois, o que é que isso origina? Origina, por exemplo, o uso de material pirotécnico, fumos, não estou a falar nem a petardos, nem a tochas, nem a very lights. Atenção, isso é bom precisar mais uma vez, não tem nada a ver com o uso de fumos. Fumos não é um material nem tóxico, não tem dinamite, não tem pólvora, não tem nada disso. É um material tóxico, obviamente, porque naturalmente se mandarmos um pote de fumo aqui, ou três potes de fumo, ficamos todos, enfim, ficamos um bocado intoxicados. Mas não é um material corrosivo, não é um material explosivo. Pronto. Mas esse uso, o uso de material pirotécnico, de fumos, está contemplado na lei, muito graças ao nosso esforço. E eu lembro aqui, há duas reuniões atrás, trouxemos cá os spotters, não sei se lembram, vieram cá três ou quatro spotters connosco, e o Sporting, e então, na nova lei, a lei de 2009, já contempla o uso de fumos, em circunstâncias muito próprias, claro. Mas, eu vou-lhes dar um exemplo, nós usámos fumos uma vez, desde que a lei existe. Foi uma figura ridícula que nós fizemos, um de nós fez. Tivemos que ir ao Alvalade, ao nosso estádio, no dia anterior ao jogo. Estavam 11 pessoas à volta da pessoa que deflagrou esse engenho. Era um pote de fumo com 2 minutos. 11, era a Proteção Civil, eram os bombeiros, era o comandante de polícia, o comandante Costa Ramos, que equipado isso é, e parece que em traje de gala parece que ia falar com o Presidente da República, o seu motorista, os spotters, pessoas do, eram 11 a filmar, repare, que foi tão humilhante, foi humilhante, sentimos humilhados, obviamente, porque estávamos a ser filmados, depois, um pote de fumo, repare, e queriam que nós deflagrássemos aquilo no como é que chama aquilo? No varandinho, num acesso fora do, portanto, fora do nosso setor. Portanto, aquilo tem um fosso, o nosso estado infelizmente tem um fosso, e era aí que tinha que ser deflagrado, nem sequer podia ser deflagrado na bancada. Muito a custo, que nós depois sempre não queríamos, obrigado, agradecemos às pessoas civil, educadamente, isso é obrigadinho, um pote de fumo ali, não obrigadinho. Pronto, não. E depois lá cederam muito a custo dois potes de fumo. Dois. Repare, noutros estádios, são deflagrados dezenas, para não dizer centenas, tochas, petardos, não acontece rigorosamente nada. A polícia pode dizer manda autos, manda isto, manda aquilo, tudo bem, eu até acredito que seja, eu não estou aqui a defender a repressão. O que estou a dizer é que devia haver, uma vez que nós e outros grupos somos legalizados, devia haver um tratamento, não digo privilegiado, mas como nós pedíssemos, que fosse, e não, o comandante Costa Ramos na altura disse-me, porque eu nunca mais me esquecer, atenção, vocês vão usar porque eu quero, enquanto eu quiser. Quer dizer, agora eu gostava de saber qual é o critério que ele usa. Não, o critério é o dele, é o comandante Costa Ramos. Não é nada contra o comandante Costa Ramos, nós já dissemos isso publicamente, fomos no seminário da polícia aqui em junho passado, ou em julho, e dissemos isso à frente de toda a gente. Estava lá toda a gente, os resultados da polícia, o Estado de Estado.
Peço desculpa, mas já vamos com 10 minutos e portanto, penso que tem que dar por concluída esta sua intervenção inicial e depois, mediante as questões que os deputados colocarem, podem voltar a usar da palavra, porque senão ficamos com uma gestão de tempo complexa. Está bem? E só para esclarecimento, em 2009 nenhum dos deputados que aqui estava, portanto, eu estava cá em 2010, quando vocês cá vieram da última vez, aí estava, mas em 2009 não. Deputado do Pedro Pimpão, PSD.
Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença também e por não terem desacreditado completamente na instituição, não é? Também estamos cá para vos ajudar, porque achamos, acho eu pessoalmente, e acho que a maioria das pessoas que gosta do desporto e do futebol em particular, acha que é muito importante que hajam claques organizadas e que estejam a dar um bocado de vida ao próprio espetáculo e fazer uma parte, uma componente do espetáculo que também faz com que as pessoas vão ao estádio. E precisamente é que é importante sabermos até que ponto é que podemos retirar a violência dos próprios espetáculos para que vocês também possam ter cada vez mais pessoas a acompanhar o vosso trabalho, a apoiar os clubes, que sem dúvida que têm um papel importante. E neste sentido, e como eu não estive cá em 2010 e como também não estive em 2009, muito menos na feitura da lei, aquilo que eu gostava de perguntar é quais são as alterações específicas que vocês sugerem nesta lei? Ou se acham que deve ser feita uma nova lei de raiz para fazer jus àquilo que são as vossas intenções, uma vez que a primeira era de 98, depois em 2004 até fomos um país considerado pela organização do Euro 2004 um país exemplar na questão da segurança, depois em 2009 a lei pelos vistos não foi tão à frente como vocês gostariam que fosse, com as suas alterações específicas, os pontos em que vocês já pegavam nesta lei e alteravam no sentido também de favorecer a vossa posição. Depois, em relação ao SESD, que vocês me criticaram, o funcionamento do SESD, se propõe um organismo ou uma entidade à parte, ou uma composição diferente do SESD, o que é que vocês fariam relativamente ao SESD? E depois, a parte da responsabilização dos dirigentes associativos. Como é que vocês entendem, eu acho que, pelo menos ali, é presidente que se chama, não, na torcida, o responsável, pronto, o Luís sugeriu, se na responsabilização dos dirigentes associativos... O que é que a atual lei deveria conter nesse sentido de responsabilizar, mas sabemos que também não é fácil, mas o que é que se poderia fazer nesse sentido? Obrigado.
Muito obrigado. CDS, PP, deixa eu ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a torcida verde, o Luís já nos conhecemos, também tive cá na audiência em 2010. Fui eu que disse que achava engraçado quererem responsabilizar os dirigentes quando os atos eram praticados por adultos que atiravam pedras, petardos, feriam, magoavam, causavam desacatos e era uma forma, responsabilizar-se aos dirigentes, era uma forma de desresponsabilizar pessoas adultas que, ao abrigo de pertencerem a uma claque, acham que podem cometer os crimes que querem e muito bem entendem. Que é aquilo que as claques fazem, foi o que eu disse, e lembro-me perfeitamente do exemplo que vos dei. Se eu vou na rua e dou um murro a alguém, ou lhe atiro uma pedra, cometi um crime, vou para a esquadra, sou julgado e tal. As claques, ou as pessoas que integram as claques, ao abrigo das claques, fazem isso muito pior, e só se fala em responsabilizar os dirigentes e os clubes. Mas pronto, quando se fala em alterar a lei, é por aí. E eu não digo que a lei esteja bem, não. Pelo contrário, acho que devia ser... os dirigentes e os clubes deviam ser responsabilizados enquanto pessoas, enquanto instituições e dirigentes dessas instituições, na medida em que se prove que, de forma ativa ou passiva, por atos ou omissões, colaboraram e incentivaram esse tipo de comportamentos, nessa medida. E provavelmente. Mas, diretamente, os agentes que cometem o crime, que são os membros das claques, das torcidas, esses têm de ser responsabilizados criminalmente pelos atos que praticam. Aliás, foi assim que nos anos 80, em Inglaterra, se bem se lembram, os clubes ingleses foram banidos das competições internacionais, e a maneira que as autoridades inglesas acharam para acabar com o liganismo em Inglaterra foi esta. Câmaras de vídeo nos estádios, mas não é como cá. Eu estive nos estádios de Inglaterra, em vários, e fui com pessoas responsáveis desportivos ingleses lá. Eles explicaram, estive dentro do estádio na zona da polícia, explicaram como é que aquilo funciona. As câmaras estão ligadas e os adeptos todos estão constantemente a ser monitorizados, e inclusive adepto que seja visto nas câmaras insultar o árbitro, no fim do jogo é canalizado logo para ali. Insultos, meros insultos, é canalizado para ali e leva uma reprimenda. Mas se for reincidente, é proibido entrar nos estádios durante X tempo. Foi assim que eles resolveram o problema do liganismo. E depois as outras coisas mais graves. É logo presente ao juiz num prazo curto, há um processo célebre, é presente ao juiz num prazo curto e é banido, é irradiado, é suspenso durante X tempo, dependendo da gravidade dos feitos. E é isso que eu defendo para cá, porque não defendo que deva haver leis especiais para coisas que são comuns, que é a prática dos crimes. E as pessoas devem ser responsabilizadas. Deve haver é um processo mais expedito, um processo especial. Prontos, penso que o deputado Pedro Pimpão fez uma pergunta pertinente. Se vocês têm um projeto concreto de alteração à lei existente, se o podem apresentar aqui, para ele ser estudado, porque, de facto, a lei existe, a lei no papel pode ser perfeita, na prática está a falhar, estamos abertos a estudar alterações à lei para a operacionalizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, caros colegas. Cumprimento a torcida verde, que já conheço de vários campeonatos, quer aqui, quer na outra função que tive até o ano passado. E queria dizer-lhes o seguinte, com toda a franqueza, para que fique dito, os problemas que às vezes há com as claques no futebol não são problemas da torcida verde, que é um exemplo em matéria de apoio organizado ao clube de que gosta. Um exemplo. E por isso é que está tão à vontade para vir ao Parlamento. Os outros não estão. Os outros não estão. E estão à vontade para dar a cara, para que se conheça quem são. E para discutir e conversar com as autoridades públicas sobre este problema. Mas os outros não estão. E queria dizer-lhes o seguinte, a eles e a todos. Um hábito perverso que nós temos, a propósito de tudo e mais alguma coisa, é... supor que se resolvem os problemas mexendo nas leis. Supor que se resolvem os problemas alterando as leis. E que os problemas estão nas leis. E quando a gente tem um problema para se ver livre dele, altera a lei. Qual virá a dizer a este propósito o seguinte? Eu olho para a lei que está em vigor e naquilo que toca às claques, para chamar assim de forma simples, as questões que a lei coloca quanto às claques são três. O apoio dos clubes às claques, o registro das claques e o acesso das claques. No apoio diz-se aquilo que tem que ser dito, ou seja, que os clubes só podem apoiar as claques que estiverem legalizadas e registadas. Se não o fizerem, podem sujeitar-se à porta fechada para os jogos. Segundo, espera, isso é o que diz a lei. Querem alterar isso? Não me parece que seja de alterar. Segundo, Registro das claques. Diz-se que as claques devem ter um registro organizado, que devem confiar esse registro ao seu clube, e o seu clube remeter depois para a autoridade pública, para o SESD, para o Conselho da Ética e Segurança no Desporto, e para a autoridade policial. Se isso não acontecer, também pode haver sanção de porta fechada. E depois, no que toca ao acesso aos estádios, ao contrário do que disse, não é isso que diz a lei. A lei diz que os espaços reservados para as claques só podem ser preenchidos com as pessoas que pertencem às claques e com o número de bilhetes adequado ao número de pessoas registadas nas claques. Ou seja, se calhar o espaço registado às claques, se as autoridades cumprirem com aquilo que a lei diz, é um espaço que ficará vazio em muitos sítios. Porquê? Porque não há claques registadas, não deve haver lugar para as claques. Certo? Pronto. Portanto, estou a dizer isto no seguinte sentido. Há aqui um problema sério. O problema sério é de cada um, no seu papel, assumir as responsabilidades. As claques assumirem a sua responsabilidade, a responsabilidade da claque é uma responsabilidade relativamente simples de assumir, se de boa fé, que é existir, estar legalizada, formalizada, fazer o registro dos seus membros, entregar o registro dos seus membros aos seus dirigentes, ao seu clube, e o clube transmiti-la às autoridades públicas, certo? Se nenhum dos membros da claque tiver algum problema em ter lá o seu nome, como não tem na qualidade de sócio do clube, não vem daí mal ao mundo. E depois, ter o comportamento normal dentro de um estádio de futebol, daquilo que é o papel de uma claque. O papel dos dirigentes é um bocadinho mais exigente, porque é quem tem que só aceitar que haja claques de apoio ao seu clube se elas estiverem legalizadas, só conferir instalações, bilhetes e outros apoios se a claque estiver legalizada, e depois acomodar dentro do seu estádio as coisas para que elas funcionem. O papel da autoridade pública é controlar e fiscalizar tudo isso. Ora, eu acho que há aqui, e a torcida verde, quando diz que está frustrada e desapontada, acho que está frustrada e desapontada justamente por isto mesmo, tem havido aqui da parte, quer da autoridade pública, e não estou a pôr-me fora disso, porque também estive nessa função durante um tempo, e sei o esforço que foi feito, quer dos dirigentes dos clubes, uma completa inação, ou seja, um completo divórcio do cumprimento daquilo que está na lei, que é simples. Eu recordo que foi feito há um tempo, logo depois da saída desta lei, um esforço imenso para que houvesse regularização das claques. É claro que isso está confiado ao SESD, mas em boa teoria, o SESD é uma parte do Conselho Nacional do Desporto que era presidido por mim. E eu recordo-me de ter instado o SESD a fazer um conjunto de diligências. E fizeram-se. Numa delas eu próprio estive. Que foi reunião com os clubes todos. Que foi uma reunião muito dura, porque houve mesmo alguns clubes que disseram: a gente não reconhece claques, essas claques não existem. E eu respondi: bom, então nós temos que mandar a PIA dar-nos os elementos que nos permitem saber que ela existe, está lá, está instalada, tem tudo, como se legalizada fosse. Então esse clube recuou um bocadinho. Mas a verdade é que, com essa pressão que foi feita na altura, já havia, não apenas a torcida verde, mas havia mais duas claques do Sporting legalizadas, havia duas ou três claques do Porto, do Belenense, havia, salvo erro, não sei o número ao certo, mas uma dúzia de claques legalizadas conseguiram-se garantir. Não todas, e não algumas das mais importantes. Aí quebrou a capacidade da autoridade pública de fazer, obrigar a que isso se faça. Aqui há este problema, e este problema é o problema mais sério, o problema de assumir responsabilidades por parte, em primeiro lugar, dos dirigentes dos clubes, e em segundo lugar, da autoridade pública, se os dirigentes dos clubes não forem capazes de assegurar essa... Dir-me-ão, e eu discuti isso na altura, porque era preciso fazer essa discussão, que a penalidade que está na lei é uma penalidade demasiadamente drástica para... Podia haver uma escala de penalidade. Eu não acredito muito que uma escala de penalidade, começar por mais suave para chegar para o mais pesado, resolva o problema. O problema está na capacidade ou na vontade ou na coragem que os dirigentes desportivos tenham em fazer cumprir esta lei. Normalmente, e agora eu termino para dizer assim, normalmente, aquilo que é a prática e que eu tenho como experiência de 6 anos de responsabilidade de governo é que os dirigentes do desporto, do futebol em particular e outros, quando as coisas são incómodas ou desagradáveis para decidir ou para optar, dizem o governo que faça, a autoridade pública que faça, que nós aí não queremos fazer porque é para nos podemos queixar que foram eles. E aqui é que é o nó da questão. Quando as coisas são duras de fazer e duras de decidir, normalmente os dirigentes esportivos fazem os possíveis por dizer a culpa não é nossa, é daqueles. É claro que, já aqui foi dito, qual é a forma de funcionamento uma forma de funcionamento da segurança em matéria de estádios ingleses. Mas isto teve muito a ver com aquilo que foi o fenómeno do hooliganismo, que era um fenómeno duríssimo, que felizmente em Portugal não tem expressão, tal como foi em Inglaterra, e que exigiu da parte da Inglaterra uma série de medidas. Mas a Inglaterra não teve só medidas internas, foi também sujeita a medidas UEFA e FIFA, que lhe impediram vários clubes muito importantes, várias vezes, de participar em competições internacionais. E, curiosamente, os dirigentes portugueses, quando as penas vêm da UEFA, tremem todos, assustam-se logo, e não são capazes de dizer uma palavrinha contra o despotismo, o autoritarismo e tal da UEFA. Se as penas podem ou possam vir de organismos portugueses, já estão a dizer que estão a ser perseguidos e que estão isto e que estão aquilo. Portanto, há aqui um problema sério que eu acho que, mais do que alteração da lei, confesso que eu, naquilo que a lei prevê, são apenas 3 artigos que a lei tem sobre a questão das claques, do apoio, do registro e do acesso. Eu não vejo que no texto da lei venha mal ao mundo ou perturbe ou prejudique a capacidade da torcida verde de se afirmar e de estar à vontade. A torcida verde não creio que tenha nenhum problema com a lei. Não tem, nem precisa olhar para ela, porque fazem aquilo que lá está. A torcida verde cumpre aquilo que está na lei. Agora, o que a torcida verde tem razão para dizer é para que é que nós temos uma lei que nós cumprimos se os outros não precisam de a cumprir. Pronto, essa é que é a questão. E sobre essa matéria, sobre essa questão, eu penso que, no caso concreto do Parlamento, de que eu agora faço parte, acho que mais do que nos lançarmos a fazer alterações de lei que não resolvem o problema central, será eventualmente discutirmos um dia, chamando aqui os dirigentes, chamando aqui os responsáveis e dizer porque é que isto não se cumpre. Ou seja, o Parlamento, que foi quem, em última análise, aprovou a lei, foi a proposta do Governo, mas foi aprovada pelo Parlamento, é uma lei do Parlamento, chamar aqueles a quem a lei se dirige e reclamar deles responsabilidade e dizer porque é que isto não se cumpre. Eu acho que aí valerá a pena, e aí a torcida verde tem um bom papel, porque tem sido das claques desportivas aquela que tem mais dignificado a razão de ser da existência de claques. Se não existirem como existe a torcida verde, não merece a pena sequer que exista. Atenção, porque aí sim são só fruto e são só causa para distúrbio e perturbação no estádio de futebol. Obrigado, desculpa ter-me alongado.
Muito bem, vou-vos dar então agora tempo para responder. Só duas notas muito breves. Eu penso que a questão que colocou agora o deputado Laurentino, às vezes é verdade que não é. Acho que a lei, existir uma lei é importante, não haver lei nenhuma, depois dá para várias interpretações, que é preciso que a lei se cumpra. Isso acho que é uma questão fundamental. O Governo lançou agora um Plano Nacional de Ética no Desporto, que eu penso que este tema poderá ser um dos temas importantes e nós podemos sensibilizar o Governo para dar uma atenção especial a este assunto, se calhar alertando, tomando medidas, garantindo com que se cumpra a lei. Era importante perceber se vocês, qual é a vossa opinião sobre esta lógica que falou aqui o deputado Arturo Rego do modelo inglês, se vocês acham que soluções deste tipo poderiam ser úteis. E uma outra solução, que é o que é que vocês pensam de consequências concretas em termos desportivos para o clube? Ou seja, pode ir desde a interdição do Estado à perda de pontos e outras iniciativas do género caso existam problemas que problemas relacionados com a violência no desporto, etc, etc, se admitem. É a verdade que no momento de crise que nós estamos a viver, o que se vai passar na próxima sexta-feira vai custar-nos a todos. Há uma parte que o Benfica vai pagar como sua responsabilidade, mas há uma outra parte, um custo muito, muito grande, financeiro, que está associado a cada vez que há um jogo mais complicado ou mais complexo, como é o e custa-nos a todos, porque aquilo vai ser pago pelos impostos de todos os portugueses. Portanto, e eu penso que este modelo, ou outros modelos, ou outras soluções, podem ser usados, sendo certo que eu acredito um pouco que consequências ao nível desportivo podem também ajudar a sensibilizar os dirigentes, que é verdadeiramente quem não está a ajudar, pelo que eu percebi deste debate, a que se cumpra a lei rigorosamente, porque, entre aspas, estão a permitir que existam claques que existem, mas que fazem de conta que não existem. Portanto, eram essas três notas que queria deixar.
Posso, é assim.
Está bem.
Não queria responder precisamente ao deputado de Rego, mas não vai-se embora. Não, em relação aos dirigentes esportivos, eu penso que, queria ser irónico, mas não sei se vale a pena. Enquanto continuarem a enterrar a cabeça na areia e dizerem que os dirigentes esportivos não podem ser criminalizados, ninguém quer criminalizar os dirigentes esportivos XPTO. O que eu quero como adepto, eu não vou entrar por aí. Nós estamos exaustos de dar o nosso contributo de quem anda no terreno. O maior cego é aquele que não quer ver. Ninguém tenha dúvidas que não há. Eu vou dizer isso pela última vez, não vale a pena estar-me a repetir, já é a terceira vez, ou as últimas três reuniões andamos a dizer isto. A cabeça da serpente está nos direitos esportivos. É assim, essa é a parte principal. Deem lá as voltas que derem. Porque eu lembro-me, respondendo diretamente ao Sr. Deputado, lembro da última vez também que estivemos cá, dei-lhe como exemplo também aquele criminoso português, militão não sei das quantas, que encomendou um crime no Brasil. Foram uns desgraçados brasileiros que mataram lá no Brasil, na Fortaleza, ou o que foi, e a Justiça Brasileira condenou. Ele levou uma pena muito maior por ser o autor moral do que os desgraçados, os criminosos que mataram esse presidente. A questão é esta, não é outra. Portanto, pode dar as voltas que der. Mas nós sabemos, temos a consciência absoluta, pode ter certeza, que nesta República das Bananas, neste país, em que os dirigentes desportivos são caciques, é preciso dizer isto, as claques, nós adeptos, há duas vertentes de adeptos para eles, para os nossos queridos dirigentes desportivos, para os da Liga, para os da Federação e para os clubes. São os adeptos consumidores, é que vocês veem a bola na Sport TV, e são as claques, são exércitos. Esse é que é bom que isso fique gravado. E isso, andamos a dizer isso há mais de 10 anos. É só isto também. Pode ir, bem, está dispensado. É só isto. Pronto, está bem, mas nós queremos, acreditamos na responsabilização. Mas é assim, nós acreditamos na responsabilização. Não somos deputados, eu não sou deputado, mas ainda acredito na responsabilização. Acredito na responsabilização dos deputados, e mal de mim se fosse deputado, quando acreditasse na desresponsabilização. Portanto, em Portugal há o culto da desresponsabilização. Ninguém é responsável. E nós, porque estamos no terreno, naturalmente, e porque não temos nada a esconder, é nada a temer, vamos para o futebol para fazer daquilo uma festa. E unicamente uma festa, e não só, queremos intervir em coisas que nos dizem respeito, nós não somos consumidores, portanto, acreditamos na responsabilização, ainda que estejamos sozinhos, ninguém quer, parece ninguém querer essa responsabilização, e nós, desculpem lá, senhores deputados, nós não acreditamos nos dirigentes esportivos, não, esportivos não têm nada, futebolísticos, ou futeboleiros, porque os dirigentes esportivos não têm nada. Portanto, nós não, desculpem lá, nós não acreditamos nessa casta dirigente. Portanto, essa é uma questão que é fundamental. É essa questão. Agora, em relação ao modelo inglês, pá, tomarmos nós conseguirmos ir para o modelo português, quanto mais para o modelo inglês. Para o modelo... Na Inglaterra há responsabilização. Eles não brincam, vão lá buscá-los, como disse bem o Sr. Deputado, o Sr. Paulo Cavaleiro, eles vão buscá-los à bancada. Basta fazer gestos obscenos e vão buscá-los. Nós já assistimos, fomos a Everton e assistimos. É? Fomos lá. O Fernando estava a mandar impropérios, eles estavam a responder-se e foi lá um polícia de chateá-lo. Portanto, nós sabemos o que estamos a dizer. Mas isso é a Inglaterra. Cá em Portugal as coisas funcionam de outra forma. Agora posso dar um exemplo com o que se passa em Portugal. Os spotters, com quem nós temos um relacionamento institucional, não é? são pessoas úteis no fenómeno desportivo, não estamos aqui a falar contra os spotters, mas os spotters são... Também já dissemos isso tanta vez. A única forma de... Nós podemos dizer que a lei é cumprida, não é a lei, não é esta lei, a lei geral do país é a essência de spotters. O dia de tirarem spotters e o corpo de intervenção do futebol é um banho de sangue, vocês metem isso na vossa cabeça. É um banho de sangue. E os spotters, coitados dos spotters, que andam lá a fazer figura de bonecos, autenticamente, cães polícia, apagar fogos, muitas vezes são obrigados. Porquê? Porque esta lei é uma lei. Eles não têm autoridade moral. Sabe porquê eles não têm autoridade moral? Os spotters não sentem autoridade moral. Não sentem autoridade moral porque eles lidam com grupos até organizados que são desorganizados, isto é, que não são aceitos, que não são considerados pelos clubes e pela instituição, pelos próprios comandantes policiais. Por sua vez, não tem ninguém. Porque esta lei, já nem sei o que quer dizer, porque o SES não funciona. Não funciona. Era o SES, pelos vistos, não sei, corrija-me se estou enganado, é que devia fiscalizar a lei. Mas, na prática, isto é uma lei quase militar. Porque se não forem os spotters, ou o comandante em polícia, em Lisboa, quem é que manda? É o Costa Ramos, o comandante Costa Ramos. Costa Ramos, se estiver mal disposto, não há fumos. Se as claques do Sporting tiverem... Sim, eu sei, mas na prática, no terreno, não está lá o presidente do SES no futebol, no domingo. Está lá o Costa, os spotters e o Costa Ramos é que diz aos spotters. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós quisemos usar fumos. Se as claques do Sporting, uma claque do Sporting andar mal com a polícia... O Costa Ramos diz, não, como andamos chateados com o outro, eles andam se a portar mal, não vamos deixar vocês para eles depois ficarem chateados connosco. Isto é uma coisa de loucos. De loucos. Nós, o que é que acontece? Nós não nos interessa nada estar na lei, nem haver lei, sinceramente. Nós não acordamos a lei nenhuma, porque a lei não existe. A lei é a lei dos spotters. E coitados dos spotters. Nós não estamos aqui a defendê-los, porque há spotters bons, é como todo, há profissionais bons e maus. Mas os spotters têm vindo a descambar, há que dizer isto, também têm vindo a descambar ultimamente. Porquê? Porque tiveram muitos anos de um relacionamento muito próximo com certos grupos adeptonizados, com certos elementos desses grupos, e agora que tiveram ordens superiores governamentais de escrutar as bases, e agora entra tudo a partir. Aquilo agora é indescritível, aquilo agora está-se a tornar uma coisa caótica. Caótica, quer dizer, esta lei tem uma componente, forte componente militar, porque militar no sentido que o Costa Ramos, o atual, presidente, o atual comandante nacional da polícia, com o Dr. Paulo Gomes, que é uma pessoa que nós conhecemos do tempo do CNVD. É a pessoa, talvez, não é estar aqui, nós não falámos com ele, diz que agora é o comandante da polícia, nunca mais falámos com ele, já não falámos com ele, desde que uma vez fomos àquela coisa em junho agora da polícia, da violência, fomos lá, e falámos com ele, mas não falámos com ele mais. Mas é, de, se calhar, em Portugal, das pessoas mais entendidas nesta matéria. Mais entendidas. Mais, o Costa era, foi vice-presidente do Conselho da Europa para estas matérias. Portanto, é uma pessoa, nós até podemos ter alguma esperança nele, mas coitado do Costa Ramos, deve ter mais com o que se preocupar do que com as claques, não é? Que é o meu país anda, quer dizer, com a criminalidade, com o desemprego a aumentar, com estas coisas todas, quer dizer, ele não se vai preocupar connosco, não é? Nós vamos andar a chateá-lo. Agora, o que nós queríamos dizer, que é o que nos interessa, é que esta lei é uma lei que está-se a tornar de tal maneira caricata, quer dizer, o facto da lei não ser cumprida, que gera um sentimento de anti-lei, isto é, aquelas pessoas que cumprem a lei, há cada vez mais a noção de que temos que ser contra a lei, temos que sair da lei, temos que... Porque eu vou dar um exemplo. Isto e as coisas no Sporting estão-se a agravar. Até lhes pedi, nós pedimos ao nosso contributo, porque vocês não chamam cá os três grupos organizados do Sporting para falar com eles. Aí veem, sentem, claramente, o que é que os nossos colegas da Juvela e do Diretivo pensam. E como é que as dificuldades... Porque antigamente, aqui há... Há dois anos, e o ano passado ainda, tínhamos reuniões regulares com a polícia, no Sporting, tínhamos reuniões entre os três grupos. Agora as coisas agravaram-se drasticamente, porque já ninguém acredita na lei. Já ninguém acredita. Porquê? Porque nós vemos do outro lado da segunda circular uma impunidade completa. Acham normal? Os miúdos, os tipos do Benfica, não é que eu contra o Benfica. Arrebentam petardos, tochas, fumos, aquilo é uma orgia de fumos. Aquilo é demais. Por fora, a violência, mas isso não tem nada a ver com isso, é com a polícia. Os nossos, eu não digo nós, porque nós não usamos fumos, mas também lhe digo uma coisa, em nome da verdade, que nós agora mudámos de setor, e vou-lhe dar um exemplo. Ora, nós fomos obrigados a mudar de setor nesta época. As coisas mudaram e o Sporting obrigou-nos a mudar de setor. E nós fomos ter, às pessoas do Sporting, ela exige que cada grupo de organizados seja responsável pelo seu espaço. Tínhamos ter uma rede. Alertámos as pessoas do Sporting, ah, não há problemas, vocês não há problemas, eu alerto aí, e os fumos, se houver lá fumos e petardos, como é que é? Nós vamos ser responsabilizados. Ah, não, não, não. Fomos falar com o Costa Ramos, antes de seminário da polícia. Foi em junho, no dia em que a polícia fez anos. Nós fomos convidados, um coloque internacional, vieram ver que há uma série de gente, e nós fomos para lá, enfim, fazer, enfim, fomos para lá sem saber o que íamos. E eu falei com, falámos com ele, comandante, agora estamos preocupados, nova época, vamos para um novo setor. Pá, agora com os fumos hospitais vão ser, se calhar, também responsáveis. Sabe o que é que ele nos diz? Para nós é melhor que fiquem todos juntos. Acham que isto? Acham que é que... Eu olhei para ele, fiquei sem resposta. Estava lá a procuradora de Lagoa, Maria José Morgado, estava lá, depois fui para desanuviar, nem conhecia a procuradora de lado nenhum. Fui falar com ela, pois ela é que levou connosco, foi fazer o muro das alimentações. Mas imagine-se esta mentalidade, quer dizer, como é que isto é possível? E agora, neste momento, já começam a haver fumos, não de tochas, nem portanto, no nosso setor, não vou dizer. E é assim, e nós não vamos fazer esforço nenhum para punir aquilo, que é a polícia. A polícia está a ter um comportamento connosco, por exemplo, que as coisas agravaram-se com o Sport, não connosco, mas não interessa, vamos supor que os grupos de autoridades do Sport agravaram-se, não há como esconder, agravaram-se, e muito. Repara uma coisa, há uso de fumos indiscriminado no Benfica, no Sporting, não sei o quê. Nós vamos ter com o Sporting, vocês dizem aquilo. O comandante diz, para mim, para nós, até é melhor que fiquem todos juntos. Quer dizer, arrebentam-se fumos ao nosso lado, a 2 metros, no grupo ao nosso, arrebentam fumos, petardos, tochas. Houve um colega nosso, do outro grupo, ficou sem 3 dias, ano passado, na bancada à procura dos dedos deles. Faz agora 1 ano.
As pessoas vêm os outros usar.
Usam, toda a gente usa. Vamos fazer figura de polícias, de repressores, de velhos do Restelo? Não vamos. E nós tínhamos um controle. Aqui há 3 meses, não foi? Em outubro, andávamos lá a descobrir que é que... Corremos lá com 3 ou 4 miúdos. Não queríamos, já fomos. Porque as multas depois vinham para nós. Nós não queríamos. Porque nós é que pagamos as multas que o Sporting apanha. Agora, nem sequer o Sporting nos dá nada. Aquilo, enfim, as coisas estão um bocado diferentes. A polícia quer apresentar no seminário, já sabemos que eles tinham ordens para entrar a matar, mas entram a matar sobre todos, também sobre nós. Quer dizer, isto, por exemplo, acham normal, mas isto é uma coisa que nós temos da polícia, vocês não são da polícia, nós já pedimos para falar com eles, agora parece que andam com medo de falar connosco, porque sabem que não são comportados, não estão a ter um comportamento nada coerente. Porque eles querem precisar de números, os spotters, isto é que é lamentável, porque cria-se uma espiral, até convidava-vos a pedir os relatórios, se calhar, não sei se vocês conseguem, aos spotters, aos ouridos, o que é que eles têm visto lá? Os petardos, as tochas, aquelas coisas, como é que as coisas são no Sporting, enfim, isso é que devia ser coisa, para eles a ferir. Não é? Eu vou-vos dar um exemplo que eu não devia dar, mas vou dar, não me interessa, se calhar vou dar um tiro no pé, mas vou dar. Quando nós descobrimos que andavam lá, porque nós não somos cegos, o nosso setor tem 450 pessoas, nós não somos assim muitos. Prontos. Vimos uns fumos, andávamos aquele estranho, que tentámos averiguar. Até foi o Fernando que uma vez passou-se lá no meio da bancada e tivemos que o acalmar, porque as multas vinham para nós. Houve um miúdo do Montijo, tem 15 anos, o miúdo, o Bruno. Mas fora do estado, estava dentro da sede, e nós queríamos fazer um teste, dar um sinal para dentro do grupo. Lembras quando tu chegaste ao pé da sede e mandaste, olha, isto aqui é um pote de fumo nosso. É o último pote de fumo. Se alguém mandar um pote de fumo dentro do Estado, isto fora do Estado, a nossa sede, está lixado porque não somos nós. Porque nós, aliás, quem entra na nossa sede vê logo, desde o princípio da época, o regulamento é lei, e está lá exatamente a dizer o que é que eles podem sofrer se forem apanhados com potes de fumo. E se fosse fundo também dá 2.500 euros de coima, dá uma série de... Está lá tudo escrito. E ele, feito que ele até nem concordei com ele, que ele passou-se os carretes, e mandou um pote de fumo, era o terceiro jogo que havia... Antes, não me lembras, foste, mandaste aquilo. E nesse mesmo jogo, acham normal, veio um spotter ter comigo dentro do estádio, a dizer que nós tínhamos a mandar de fumo, faltava uma hora e tal para o jogo começar. Tínhamos a mandar de potes de fumo dentro do estádio, imagino. E eu achei aquilo estranho, liguei, e ele depois explicou-me o que tinha, que eu não sabia. Ele depois explicou-me. dar-me a chatear não sei quanto tempo. E eu achava isso, depois explicaram-me. Claro, o Spotter foi ridicularizado, porque pedimos aos stewards dentro do estádio. Ninguém tinha visto nada, portanto, o pote de fumo tinha sido mandado por ele à porta da sede para dizer para eles, olha, isto é um pote de fumo. Se alguém mandar um pote de fumo dentro do estádio, estão por vossa conta e risco. São 2.500 euros de multa, para fazer exemplo. Passado para aqui um mês, o Bruno, havia lá, esse gajo, nós depois conseguimos correr com ele de lá, um gêmeo, mandou um pote de fumo. Mandou um pote de fumo à porta da sede. À porta, isto fora do estádio. Há um miúdo que mandou um pontapé no pote de fumo. Um pontapé. O Polícia de Trânsito chama um spotter, que foi o Vargas, e o Vargas identificou. Foi para tribunal, foi três vezes a tribunal, tivemos que arranjar um advogado, apanhou não sei quantos euros, 1.000 euros de multa, 600 euros de multa, já nem sei, pena de suspensão, uma coisa de loucos. Os outros tipos, olha. Veio um autocarro, quando foi o jogo do Porto, lembras? Não dizia-se que foi o grupo. O autocarro pararam, foi algumas 10 tochas, petardes, ao pé da nossa sede, entre a nossa sede e a dos outros. Bem, nem um polícia. O que é que isso significa? Significa que eles querem prestar serviço. Vêm para nós, somos os mais totós, os mais calminhos, porque os outros não vão. Nem ao João, nem à Bora. Isso cria um sentimento de quê? De revolta.
Eu pedia que abreviassem.
Mas é isso que eu quero dizer. A situação da lei é esta. Portanto, criou-se uma espiral de portanto, o novo governo, este governo, deve ter dado ordens para os polícias, porque os polícias do ano passado, naquele seminário, nós descobrimos que tinham praticamente zero apreensões, zero, não havia resultados nenhums. Então foram apertados, agora têm que apertar serviço. Então apertam serviço a todo custo. Portanto, isto trouxe uma espiral em que para já é um sentimento de impunidade. O crime compensa, porque os outros grupos, até os organizados, porque isso dava uma grande conversa, portanto, o que eu vos sugiro, e nós podemos desenvolver as EMARs, chamo os outros grupos de organizados do Sporting, eles contam-vos a revolta deles, porque claro que estão revoltados, quer dizer, não, para já são uma inteligência diferente, nós não temos nada a ver com o diretivo nem com o Jovem Leo. Mas era bom que vocês os ouvissem, e nós falámos com o Sporting, convocassem uma coisa, vocês ouvirem para não pensarem que se calhar, já que a polícia não vos fornece os dados, e acho que vocês, era bom ver o trabalho da URIDE, dizer, nós vamos aqui fazer um ataque à URIDE, nem aos Spotters, são elementos úteis, enquadrados, fazem parte, nós precisamos deles, os grupos de organizados precisamos deles, não é? Nós não temos um discurso anti-polícia, muito pelo contrário, não é? Mas agora as pessoas têm de ter bom senso, não é? E é uma situação que nós não temos, que nós neste momento, não é neste momento, já há bastante tempo, não é? Falta de bom senso, há uma descoordenação completa, por exemplo, fomos a Coimbra no passado, não vale, eles são tantos, não foi connosco, foi com outros grupos, não é? A descoordenação da GNR e a PSP e do Corpo de Intervenção, quer dizer, os spotters estão ali no meio do... Portanto, o que nós queríamos transmitir é que, neste momento, a lei é vai dar parte porque com os spotters, bem ou mal, não é?
Olhe, queríamos agradecer em nome aqui do Parlamento. Penso que a vossa sensibilização é importante, porque as leis no país, se existem, são para se cumprir. E, portanto, e deve ser essa uma preocupação de todos. Nós nesta legislatura ou nesta sessão legislativa por acaso este não era um tema que tínhamos previsto abordar como uma iniciativa assim mais ampla, mas admito que podemos até ponderar isso e podemos até promover alguma iniciativa que no bom sentido alerte para a questão e para o problema em concreto, porque já percebemos que aqui, como disse o deputado Laurentino, a questão se calhar não é verdadeiramente um problema do tipo de lei ou da lei que temos, é um problema de cumprimento, de sensibilização,
de fiscalização
e, portanto, e de sensibilizar se calhar o fenómeno desportivo e a sociedade para que é preciso ter se calhar uma outra visão e uma outra lógica neste tipo, e pode até vir-se a entender que se calhar, como eu até referi, outras medidas que possam impulsionar a que quem tem a responsabilidade de cumprir a lei a faça, que questões que podem não estar na própria lei. Portanto, penso que é um assunto que podemos...
Agora, por exemplo, acabar, podemos ir embora, queria lançar essa questão que nós combinamos. Se houver alguma coisa de grave, quem é que é responsável? Não, naturalmente, o deputado da A, B ou C. Não, se calhar nem a Assembleia da República, nós vimos cá, já é a quarta comissão, e as caras, só de raras exceções, o nome do deputado, o senhor deputado de Rego, são sempre diferentes. A sensação que nós temos é que é uma impunidade, é o abstrato, quer dizer, nós não temos ninguém a quem recorrer. Ninguém. Quando um Estado dito soberano e democrático deixa os seus cidadãos, não só nesta matéria, mas agora não me queria falar desta, que é aquela que nos trouxe cá. E nesta qualidade nós estamos cá, não noutras. Mas É um sentimento de completa de revolta. Não digo frustração, porque frustração, mas, é, felizmente, é coisa que não nos assiste. Mas, e depois outra coisa me crise também. Lançar esta questão, não quero responder, não vale a pena responderem. Saber que não podem responder, naturalmente, é impossível responder a essa questão. Mas outra questão também que nos diz respeito, tem muito a ver com isto, podem pensar que não. É assim, nós somos adeptos, não somos consumidores. Os adeptos em Portugal não têm direitos nenhuns. Tem os sindicatos professores, os sindicatos, e legitimamente, dos trabalhadores, dos operários, as lésbicas, os gays, mas os adeptos não têm, por culpa própria, talvez, mas também porque a mentalidade dominante vê os adeptos como consumidores, e particularmente os direitos dos clubes, como tropas de choque. É bom para vocês entenderem isso, sabe? Porque esta é que é uma grande questão, porque ninguém vai ao futebol. Um Beira-Mar Leiria tem 200 ou 300 pessoas. Ninguém vai ao futebol. Quem é que vai ver o Sporting a Guimarães ou o Benfica a Guimarães uma segunda-feira à noite? Uns claques. O Benfica é um caso especial, tem que reconhecer, porque é um clube, pronto, com mais adeptos, há que reconhecer isso, não nos custa nada. Mas quem é que vai ver o Sporting a Chaves se nós fomos ver uma vez, um domingo à noite, às 9h30 da noite? Ninguém vai, vão aos claques. Ou uma segunda-feira, ninguém vai, vão aos claques. Portanto, entregaram com as televisões, essa que é a questão fundamental. Essa que é a questão fundamental. Entregaram este fenómeno há grupos. Grupos, epá, nem chama claques, sim, claques, que os clubes precisam deles, precisam deles, isso é que vocês têm que perceber, enquanto isso não for desmontado. Eu sei que isso é pedir o impossível, esta reflexão, mas nós somos adeptos. Agora, nós não podemos fazer mais, nós só podemos fazer mais que alerta. Agora, não podemos mudar a linha editorial do jogo, do Record, da Sport TV, disso tudo. Esse é que faz a opinião pública, esse é que come na mesma mesa com os dirigentes, esse é que são as questões de fundo. Agora, quando os adeptos em Portugal tiverem esta mentalidade caciquista, Porto, anti-Benfica, Sporting, Benfica, Porto, aquele ódio, enquanto na Alemanha, o deputado saberá também, ou melhor que eu, o que é que se passa na Alemanha, com os fan projects, com os seus adeptos. Sabe que em Inglaterra falaram, aquele senhor deputado, não está lá, falou, por exemplo, isso. Sabem quantos seus adeptos existem na Inglaterra, na Grã-Bretanha, aliás? 150 e tal. 150 e tal. Constituídas? Isto não são claques. Cá as claques. Nós constituímos em 94 e ninguém nos obrigou. As claques todas foram obrigadas a constituição, porque senão nenhuma estava constituída. Talvez a do Beira-Mar, que vieram ter connosco aqui no princípio. Mas de resto foram todas obrigadas. E vocês sabem, deverão saber isso muito bem. Lá não há o espírito de adepto, há a cultura de adepto, de fã. Cá não existe cultura de adepto. Nenhuma, não há, existe cultura de adepto. Não existe cultura de adepto. Há muitos responsáveis. Há a comunicação social, há o próprio adepto, a nossa própria sociedade, a nossa própria mentalidade. Não interessa. Mas essa é que é a questão fundamental. Entregaram o futebol e as claques, esses elementos, porque não, ninguém vai à bola. E os direitos esportivos precisam de tropas de choque. Essa é que é a realidade. Nós não somos tropa de choque, nem somos consumidores. Essa é que é a questão de futebol.
Ó São Luís, peço desculpa, mas nós já vamos com 21 minutos. E como eu disse há bocadinho, admitimos rever o nosso plano e tomar alguma iniciativa. É verdade que na anterior legislatura, eu que estava cá, tinha também essa intenção, mas depois foi um tempo mais conturbado, não acabámos... Não, em termos de estabilidade aqui do Parlamento foi diferente. E, portanto, se calhar inibiu-nos de outras iniciativas. Agora, se calhar, temos um quadro diferente que nos permitirá.
Uma palavra só. Nós não podemos mudar o mundo do futebol, não é esta casa que faz isso. É o próprio mundo do futebol que tem que se mudar para melhor, não é? O deputado Paulo Cavaleiro disse bem que nós, neste grupo de trabalho, temos nesta fase voltado a nossa atenção para questões relacionadas com os Jogos Olímpicos de Londres. E, portanto, dificilmente no programa deste grupo de trabalho, daqui até ao verão, os Jogos Olímpicos de Londres, teremos a oportunidade de abordar esta matéria em termos de alguma profundidade. Mas eu penso que não podemos deixar de refletir sobre aquilo que nos disseram. E, sobretudo, a refletir quando uma organização para a qual se destina uma lei da República vem aqui dizer que desejam que ela seja cumprida, e fiscalizada e cumprida. E por isso o Parlamento não pode ficar de mãos estendidas, de mãos atadas perante isso, e suponho que nos será possível coordenar uma ou algumas iniciativas, sobretudo a partir do verão, que é quando acontecem os Jogos Olímpicos, daqui até lá vamos ter um calendário mais voltado para isso, e portanto no princípio da época desportiva, arranjar uma forma. Eu direi que, em primeiro lugar, de olhar para esta lei e perceber o que ela é e se está a ser cumprida ou não, muito antes de procurar fazer uma nova lei que volte também a não ser cumprida e andarmos a trocar de lei de 3 em 3 anos para nunca a cumprir. Mas, sobretudo, o Parlamento usar os meios de que dispõe para, publicamente, responsabilizar quem deve ser responsabilizado quanto ao cumprimento da lei da República. E isso acho que é importante que enquadre não só as claques, a vossa e as outras que não dão a cara, e se não quiserem dar a cara que não deem, que não venham, mas ficam com o sinal dado de que não querem dar a cara, os dirigentes esportivos, os dirigentes dos média, como falou, que são uma peça importantíssima nesta matéria, e que possam depois, tudo aqui no Parlamento, permitir-nos tirar conclusões. Também eu acho que pode haver, no final disso, razões para fazer alterações à lei. Pode. Agora, o essencial da questão não está propriamente no texto da lei, está no cumprimento e na fiscalização dela. Mas eu julgo que, como o deputado Paulo Cabaleiro disse, nós, a partir do momento em que nos fique resolvida o programa que se relaciona sobretudo com os Jogos Olímpicos, o que é natural, possamos abordar o tema da violência no desporto, em particular no futebol, da forma como aqui foi abordado.
Muito obrigado. Portanto, basicamente, agradecer-vos a vossa disponibilidade e dizer que estamos atentos, percebemos o problema e vamos tomar, provavelmente, algumas iniciativas que permitam essa sensibilização. Já temos o nosso calendário, mais ou menos. É verdade que os Jogos Olímpicos marcam, como é óbvio, em ano de Jogos, marcam a nossa agenda, mas poderemos, logo a seguir, se calhar, para não estarmos aqui a comprometer para depois falhar, se calhar será uma oportunidade.
Nós não sabemos o que é. Mandamos para lá um meio e não dizem nada. Mas só uma coisa. Quem é que fiscaliza? Não era a SES que devia fiscalizá-la?
Como?
O SES devia fiscalizar.